Programa Ponto de Vista.
Estamos no programa Ponto de Vista. Estamos falando com a doutora Cristina, aqui representando a OAB. Falamos com o professor David Fesch, da Universidade de Brasília. E agora vamos falar também com o professor José Augusto Albuquerque, que é cientista político da USP Unicamp. Professor, você me escuta?
Sim, estou escutando. Muito bem. Bom dia,
obrigado pela sua participação. Quando estamos falando sobre o pleito eleitoral deste ano, é importante, talvez, num momento bem atípico do nosso país, né? E exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Como é que o senhor está vendo este momento, né, diante desta chamada crise política, que alguns analistas assim dizem, né, por causa da questão da representatividade, dos candidatos, das denúncias de corrupção? Como é que o senhor olha para este momento da eleição presidencial e também da legislação para governadores e o legislativo nacional e estaduais?
Olha, eu acho que existem duas condições, duas dimensões importantes dessa crise, digamos assim. Uma é a imprevisibilidade do panorama eleitoral, que só agora está começando a se desanuviar de certa forma. Mas há algum mês atrás, talvez, havia uma enormidade de candidatos com posições extremamente diferenciadas e sem nenhuma previsão de qual poderia ser o segundo turno, né? Então, havia uma certa incerteza sobre o futuro do país em função de um resultado eleitoral, digamos assim, que a maioria não desejasse, né? E eu acho que, de outro lado, há uma certa perplexidade. Quer dizer, não se pensava, digamos, 2-3 anos atrás, que o Brasil fosse mergulhar numa situação, não tanto na parte econômica, mas na parte política e moral, de tamanha crise, né? Então, essas duas dimensões tornam o próximo pleito uma situação que tanto pode encaminhar melhor uma saída para a crise, não resolver, mas pode também redundar numa crise ainda maior.
Professor, o senhor citou que há 2-3 anos atrás a gente não imaginaria, né? Agora estamos vendo os casos de denúncias de corrupção, portanto, não são denúncias de 2-3 anos somente, são denúncias que vêm de antes, só vieram à tona, né? A gente poderia dizer que isto realmente acontecia, ou há um exagero no que está acontecendo hoje? O senhor, por exemplo, esse denuncismo que se tem, né? Tudo, se um secretário já tem denúncia de corrupção, parece que o presidente ou o governador também já é corrupto. Como é que o senhor analisa esse momento? Há um certo exagero ou simplesmente nós estamos colocando as cartas na mesa?
Não, eu acho que existem duas coisas que correm diferentemente, até ou paralelamente, se você quiser. De um lado, existe uma explosão de corrupção como nunca houve no país, e que vem dos últimos 10, 12 anos, e que foi aparecendo aos poucos, né? E que foi crescendo à medida em que as coisas foram sendo apuradas. E existe, de outro lado, uma utilização, digamos assim, tática das denúncias de corrupção para fins políticos.
Sim.
Evidentemente, o principal alvo de uma parte do judiciário, de uma parte das procuradorias, são políticos de grande evidência. Então, evidentemente, que existem alvos preferenciais, né? Então, se você olhar o organograma, por exemplo, da toda a corrupção na Petrobras, que digamos assim, a base de todo o processo do Lava Jato.
Sim.
Quando você olha para o organograma, você pode dizer quem é que controla tudo, quem é que distribui as prebendas e tudo. É claramente um conjunto de grandes empresas que, evidentemente, em conluio com o governo, levaram adiante isso. mas de certa forma há um uso tático dos interesses dessas empresas de limpar o seu nome em termos de envolver o máximo possível de todos os possíveis alvos na classe política. Quer dizer, há evidentemente na minha opinião, se toma como alvo a classe política, que é um dos parceiros na corrupção, mas não é o único.
Sim.
Né?
Sim.
Então, nesse sentido, digamos, existe uma coisa que vem de muito tempo, que está agora vindo à tona, e existe também uma, na minha opinião, né, uma exploração para fins políticos dessa situação.
Professor, aqui, a gente já falou com outros participantes aqui de diversas coisas sobre a questão política. Eu queria puxar em relação, diante dos candidatos, né, a gente sabe aí que não há nada definido ainda, embora tenha pessoas que estão na liderança, né, mas a situação do próximo presidente da República diante da conjuntura política. Né, nós não temos uma reforma política realmente que dê uma base assim para que haja uma sustentabilidade, né? Nós temos aí partidos políticos que se aliam mais na questão fisiológica do que por convicção, né? Como é que o senhor vê o próximo presidente, seja ele quem for? Agora imaginemos, eu citava ainda há pouco aqui, o Jair Bolsonaro com um partido pequeno não teria como governar se não fizesse aliança. O Alckmin fechou uma aliança grande agora, mas há a crítica que é uma aliança com muitos envolvidos de corrupção, com interesses que não são os interesses realmente do país, mas interesses partidários, pessoais, etc. Como é que o senhor caracterizaria um pouco, seja quem for o presidente, diante dessa situação?
Olha, eu acho que, evidentemente, ninguém governa um país como o Brasil sem uma coalizão de interesses e de partidos. Aliás, no mundo inteiro existe esse tipo de coalizão, nem sempre coalizões explícitas, mas nos Estados Unidos, que tem dois partidos, e portanto você teria um, você tem a maioria e o outro você fica na oposição, existe o que se costuma chamar de o partido do presidente, que é uma parte do seu próprio partido e uma parte do partido da oposição que apoia uma série de pontos do seu programa e que permite ao governo governar. Quando o presidente tem o Congresso contra ele, ou uma parte considerável do Congresso contra ele, ele tem que lutar muito para conseguir uma coalizão para apoiar qualquer coisa que ele pretenda fazer. Né? Então, isso, com um sistema eleitoral completamente diferente, um número de partidos completamente diferente, tradições políticas muito diferentes do Brasil. Então, fatalmente, uma coalizão tem que haver. No caso, no nosso caso, digamos, a constituição partidária é tal, a estrutura partidária é tal, na medida que ela reflete um sistema eleitoral esdrúxulo como o nosso, ela é tal que ela não permite um processo de reformas profundas e nem mesmo um governo fácil sem contar com uma gama muito heterogênea de partidos, etc. Então, qualquer presidente vai ter que governar basicamente com essa frente. Basicamente com essa frente. Quando você não tem isso pela frente, um partido que não tem maioria, ou não tem uma coalizão desde o início majoritária, existem várias alternativas. Uma é brigar com a realidade, né, e ter um governo muito rápido. Outra é comprar a parte, a outra é se aliar em torno de programas. O que nós temos visto nos últimos 15, 16, 17 anos tem sido a ideia de que você compra a sua base partidária. Então, isso, uma dessas três coisas teria que acontecer. Agora, há uma outra dimensão que é a seguinte: entre os principais, digamos, os candidatos que têm aparentemente maiores chances, né, uma vez que o panorama está ficando menos imprevisível do que estava há dois meses atrás, né, entre esses você tem dois tipos de candidatos. Candidatos que têm alguma chance de chegar a 2022 e candidatos que vão ficar no meio, que se eleitos vão ficar no meio do caminho.
Exato, e aí um impeachment, um novo impeachment.
Exatamente. Eu acho que a probabilidade de impeachment com alguns desses candidatos que despontam é enorme. Sobretudo quando alguém diz assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fechar o Congresso, etc. Ou vou fechar o Supremo, ou vou mudar, botar os juízes no lugar, coisas assim, né?
Uhum.
A probabilidade é grande. Então, eu acho que há duas hipóteses. Um presidente que esteja habituado a lidar e negociar com uma frente ampla de interesses e que tem chances de chegar ao final do mandato, ou um impeachment no meio do caminho.
Uhum. Professor José Augusto, agora a gente sabe que eu estou falando com todos sobre essa questão, agora nós vamos entrar no período realmente eleitoral, onde os meios de comunicação serão importantes, né? As nossas eleições, elas passam, sobretudo agora com o financiamento público de campanha, um pouco por isso, né? Diferente de 20 anos atrás, que tinha muito contato com o povo, ainda existe, mas o meio de comunicação hoje é muito importante, e a televisão ainda é, né? Diante disso, como é que o senhor vê estas possibilidades, né? Por exemplo, o Alckmin agora tem 40% com essa coligação confirmada, né? 40% do tempo de televisão. Mas também tem uma outra questão, que é a internet também. Esses candidatos menores, né? Tem chance de continuar no páreo, assim, para valer diante desta desproporção? Só usando a internet teria chance?
Olha, eu imagino que não. Acho que não. Nós não temos dados de pesquisa para isso ainda, né? Quer dizer, até agora o papel da internet tem sido um papel, digamos, marginal em criar fatos inventados, em fazer uma guerra suja, que sempre existiu. Sempre existiu. Na política existem adversários, os adversários você trata como adversários, mas que a internet torna mais rápida e de maior alcance. Mas na falta de pesquisas que comprovem, eu diria que o papel da internet continuará sendo um papel secundário diante daquilo que é e tem sido há dezenas de anos o principal instrumento de informação sobre a eleição, que é a televisão e o rádio.
Professor, para concluir, é impossível não perguntar sobre a situação do ex-presidente Lula, né? Nós começamos o programa, eu não tinha perguntado ao primeiro convidado, mas ele trouxe à tona, né? E eu também, é impossível, ele está líder nas pesquisas ainda, né? E segundo o que dizem, ele quer ser candidato, né? Como é que o senhor tem visto isso? Isso é só uma conversa? Isto é fato? As chances disso acontecer?
Olha, o que eu posso ver é qual é a estratégia que está sendo utilizada pelo próprio Lula. Eu acho que essa candidatura está sendo utilizada como um instrumento de defesa dele mesmo contra a prisão, é o cumprimento da pena. A meu ver, ele não está preocupado nem com o resultado do PT, nem com o resultado das eleições, e ele está com uma estratégia que é uma estratégia que redunda de alguma forma oferecer alguma chance dele se livrar da prisão. Porque dificilmente, pela legislação atual, seria um escândalo tão grande que o judiciário permitisse a candidatura dele ir até o final, e dele, apesar de ser inelegível, constar da lista de candidatos. Seria um escândalo tão grande que eu acho que isso não vai acontecer. Então, eu acho que é um aspecto que tem pouco a ver com o processo eleitoral. O processo eleitoral vai se dar entre três ou quatro dos atuais candidatos, que têm aparecido nas pesquisas. E eu queria lembrar uma coisa. Uma coisa é pesquisa e outra coisa é voto. Uma coisa é liderar as pesquisas e outra coisa é ganhar as eleições, né? Quando aparece aí, fulano de tal está com tantos votos, ele não está com votos nenhum, nenhum voto entrou na urna. Ele está com respostas em diferentes entrevistas com métodos diferentes, né? Então, você fazer uma pesquisa em que consta um candidato inelegível parece uma brincadeira.
Sim, é verdade, é verdade. Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação, muito obrigado, já nos ajudou aqui também no nosso Mato Grosso do Sul a olhar também esse momento político e quem sabe ajuda também na hora da gente votar.
Tá muito bem, eu que agradeço o convite.
Tá, um abraço.
Um abraço.
Muito bem, doutora Cristina, agora somos nós, né? Eu falei com ele sobre a questão dessa demonização da política. Você é da área jurídica, né? E a gente sabe que nem toda denúncia é fato.
Sim.
Nós vivemos num país do denuncismo, né? Tudo, a gente ouve jornal, lê ou assiste, né? E a gente fica assim, arrepiado, né? A gente diz, não tem mais jeito esse país. Parece que nada presta. Então aqui, acho que talvez, não sei se da tua parte pudesse nos ajudar a lembrar o que é denúncia, o que é fato, né? Ou se denuncia alguém que está ligado à pessoa, mas é como um filho que às vezes usa droga, não significa que o pai e a mãe também usem, né? Até que ponto a gente teria que tomar cuidado para levar a sério isso aqui e saber distinguir, né? Porque do jeito que a coisa chega, quando eu assisto jornal, por exemplo, nas grandes TVs, eu digo, meu Deus, parece que está tudo acabado, né? Não tem mais jeito. Tudo não presta mais, né? Como é que, acompanhando assim da área jurídica, como é que a senhora nos ajudaria a refletir sobre isso?
Bom, como bem colocado, nós temos duas situações. Uma é a denúncia, o outro é o fato, né? Para que essa denúncia ela se torne um fato, tem que ser apurado, né? Então, essa denúncia tem que ser apurada. Hoje, o que a gente visualiza em várias frentes é que se utiliza muito dessa questão da denúncia por uma manobra. São manobras. Sempre há um interesse, né, para você descredenciar alguém, e aí você usa essa manobra, né, de denunciar que está envolvido com uma coisa ou com outra, para que você possa minar alguma ascensão, né, uhum, de algum político ou alguma ascensão pessoal. Uhum. Então, o que nos cabe, né, nessa questão? Porque quando a gente fala, se a gente vai falar no aspecto jurídico, então nós temos que saber que essa denúncia, ela passa por um critério de avaliação legal para se apurar esses fatos, se esses fatos são verídicos ou não. Aí sim, essa denúncia é concretizada e esses fatos serão, então, levados a uma consequente punição. Uhum. Né? Fora isso, como que, de um modo geral, as pessoas vão acompanhar isso, né? Elas vão acompanhar. Elas não podem simplesmente, com com a chegada de alguma notícia, acreditar que aquilo é fato, né? Uhum. Porque às vezes aquilo não é fato, aquilo às vezes é um boato, é algo criado para se desconstruir ou prejudicar alguém, né? Uhum. Então as pessoas têm que estar muito atentas a isso. E aí, nesse aspecto, eu ouso até manifestar a minha parcial discordância do nosso colaborador anterior aqui, quando ele fala que a internet não terá esse papel, não terá essa influência, né, nessa grande massa. Eu discordo, porque a internet hoje, não tem quem não esteja com o celular na mão, que não tenha uma internet, que não esteja acompanhando coisas.
Sim.
Né? O WhatsApp, por exemplo, foi se criando, inclusive, agora, recentemente, tem o quê? Acho que uma semana ou mais, que no próprio WhatsApp já vem ali informando se aquela mensagem foi reencaminhada.
Exato.
Né? Por que isso? O porquê de aparecer isso? Para que você saiba que aquilo ali não nasceu daquela pessoa que está te encaminhando, que veio de outra fonte. Então, é um alerta. Fique atento, né? E vá buscar informações se aquilo ali realmente é verídico, se aquilo ali tem alguma procedência ou não, e acompanhar isso. Então, hoje, o meio de comunicação, ele tem essa condição, e a internet, na minha leitura, ela tem sim uma grande influência. Inclusive, hoje, a grande maioria não lê mais o jornal físico, lê o jornal virtual, lê a revista virtual. Então, nós não podemos, não tem como mais desconectar essa evolução. Ela está aí, ela está na nossa porta, ela faz parte do nosso dia a dia, ela tem um aspecto muito positivo, né, pela celeridade da informação. A informação, ela te chega de forma violenta, muito rápida, e obviamente que junto com a informação legítima, com a informação séria, vão chegar os fakes, vão chegar as notícias falsas, né? E aí é onde as pessoas têm que estar atentas, têm que ter essa percepção, né, e buscar a verdade daquela notícia, para não serem iludidas com aquela notícia e também disseminadoras de algo que é falso, que é inverídico.
Muito bem, doutora Cristina, nós queremos lhe agradecer muito. Nosso programa está terminando, foi bom fazer esse contraponto aqui contigo, né, que ia nos ajudando nos intervalos de um ou outro convidado de fora. Dizer que provavelmente ainda vamos convidá-la para esse momento ainda, antes da eleição, né? Quem sabe ainda antes do primeiro turno, e quem sabe depois, se tiver segundo turno aqui no estado ou fora também, para a gente trabalhar certamente o aspecto mais jurídico da eleição, que vão aparecer muitas coisas, né? Eu chamo a atenção para você que acompanhou aquilo que o professor José Augusto falou, a demonização dos políticos enquanto as empresas estão ficando de fora. Isso é um aspecto que dá um programa, né? A gente poderia pensar também sobre isso. Ele salientou uma coisa, que muita gente está carregando a tinta em alguns personagens, deixando outros de lado também. Mas esse é um outro assunto. Nós agradecemos, portanto, a você que nos acompanhou. Lembro que lá na Catedral nós temos agora o nosso bazar, e lá nós temos três camisas importantes. Uma do Lucas, que é douradense, que hoje joga na Itália, mas ele nos deu a camisa da Inglaterra, né, do Chelsea, para ser leiloado. Depois nós temos duas camisas, uma do Grêmio com assinatura dos jogadores atuais, e também do São Paulo com assinatura dos jogadores atuais, e um violão que o Michel Teló também nos doou autografado. Esse violão, alguém já ofereceu R$2.000. Se você tiver mais um lance, você pode tê-lo também em mãos. Então, no próximo sábado, nós nos encontramos aqui no programa Ponto de Vista, se Deus assim permitir. Deixo um abraço aqui especial para a doutora Cristina, que conosco esteve durante esta manhã.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.